Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas. E no programa de hoje nós vamos receber aqui a Fernanda Wendler, que já participou do nosso programa numa edição anterior. E hoje a gente vai aqui bater um papo sobre cultura, sobre cinema. Ela vai dividir aqui um pouco com a gente do que ela gosta, do que ela não gosta, das suas experiências aqui na China e além dos projetos também, é claro. Então, oi Fernanda, tudo bem?
Olá Denise, tudo bom?
Então, conta pra mim, vocês estão com um projeto, né, de cineclube aqui em Beijing. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse projeto.
Olá, Denise. Então, é um projeto que nós estamos fazendo junto com o BRAPEC, que é o grupo de brasileiros que falam a língua portuguesa aqui em Beijing. E o objetivo da gente é integrar os brasileiros um pouco na cultura chinesa. Enfim, não só também brasileiros, mas também as pessoas que falam português, né? Os angolanos, moçambicanos, enfim, várias pessoas. E nós estamos com esse projeto do Cineclube para trazer um pouco a cultura brasileira, um pouco do cinema brasileiro aqui para Pequim. O projeto está em conjunto com a Embaixada e junto com o Instituto Cervantes, que estão nos apoiando. A Embaixada vai ceder, tem o objetivo de ceder para a gente os filmes. O Instituto Cervantes está cedendo espaço para a gente. A entrada será gratuita, né, uma entrada franca para esse evento. Então, assim, o filme tem que ser todo ele legendado em espanhol.
Então, Fernanda, você comentou ali que é uma parceria da Embaixada, que virá com os filmes, e do Cervantes. Então, conta um pouquinho mais para a gente como que está funcionando essa parceria com o Instituto Cervantes.
O Instituto Cervantes é um espaço, um instituto em espanhol aqui em Beijing. Foi até muito legal conosco conceder esse espaço e nós entrando com esse projeto, com essa noite. A noite de cinema será uma vez por mês. Nós ainda não temos a data certa. O Instituto Cervantes pediu que todos os filmes tivessem legenda em espanhol, por ser, né, apresentado no Instituto em espanhol. Então, nós estamos tendo que fazer agora, nós estamos na seleção dos filmes, qual será o filme que vai ser exibido na estreia do Cineclube. Esses filmes, nós temos que realmente escolher com muito cuidado, ver a qualidade, quais que estão na embaixada, que nós só podemos exibir os filmes que estão aqui na embaixada, que já passaram pelo Ministério da Cultura Chinesa, né?
Entendo.
Que aprovou, Então, é tudo feito, assim, com muito cuidado, porque aqui na China nós temos que passar por uma aprovação. Nós estamos tentando fazer com que o filme seja um pouco mais atual, não seja um filme muito antigo, até porque nós temos agora uma ótima leva no ano passado, ano retrasado, de filmes novos. A princípio seria em maio, mas não sei se nós talvez colocaremos para o segundo semestre. Uma vez no mês, no horário de 7h30 até as 9h30, o primeiro evento será um evento grande no Instituto Cervantes, com convites para embaixadores, não só brasileiro, mas também da língua portuguesa, da língua espanhola. Nós iremos fazer um coquetel a princípio. Está tudo ainda no projeto da Clélia, da Miranda, meu e, lógico, algumas colaboradoras também do BRAPEC que estão ajudando. Muitos brasileiros que estão aqui em Pequim à procura de um filme brasileiro. A gente sempre tem vontade de ir no cinema, assistir um filme nacional. Agora, com esse projeto, será possível.
Certo. E vocês estão elaborando aí, depois do filme, debates? Como que funciona? Como que vai funcionar isso?
Sim, sim. Provavelmente, talvez seria um debate sobre o filme. Eu entrei com a vontade, assim, eu tenho a vontade de, além de colocar um longa-metragem famoso, nacional, também, antes do longa, fazer a apresentação de um curta-metragem. Essa é uma coisa que é super viável também. Talvez aí comentar um pouco do curta, e depois um longa-metragem. A princípio, não estamos com a ideia de trazer diretores, porque não é um festival, é apenas uma exibição de filmes, né? O Festival de Cinema de Beijing, brasileiro, do BRAPEC, que aconteceu 5 anos, o BRAPEC teve o Festival de Cinema Brasileiro, e infelizmente não vai acontecer esse ano.
E conta pra mim, vai ter pipoca salgada? É a coisa que eu mais sinto falta na China.
Olha, provavelmente vai ter alguns comes e bebes, com certeza. Eu não sei o que, que o Instituto Cervantes vai poder oferecer. Na noite de inauguração, com certeza, vai ser um evento que vai ter finger food, ou seja, vai ter comes e bebes.
Olha,
é uma boa ideia.
Eu só vou se tiver ideia. Pipoca salgada, porque pipoca doce não dá.
É, porque pipoca doce na China tem bastante.
Então,
né?
A primeira vez que eu fui ao cinema aqui na China, logo que eu cheguei, eu tava dentro do cinema e vi aquela pipoca amarelinha. Me deu água na boca, assim, eu fiquei emocionada. Quando eu fui provar, doce. Quase chorei de tristeza.
Aliás, aqui na China tem muita coisa doce, né? Nós pensamos que é salgado e acaba sendo doce. A salsicha é doce. É, o pão, às vezes, a gente pensa que a salgada é doce, a pipoca é sempre doce, isso é verdade.
É, e pra gente é um pouquinho diferente, né? E agora que a gente tá falando aqui de cinema e tal, eu sei que você não pode ainda, vocês estão discutindo que filmes vão trazer e tudo mais, mas tem algum filme especial que você gostaria de exibir para os brasileiros aqui?
Olha, não sei se vai ser para noite de estreia, mas eu estou querendo trazer aquele filme Que Horas Ela Volta. É um filme, eu acho que foi lançado ano passado, em 2015, da...
Ana Mulayert.
Exatamente, Ana Mulayert. É um filme que eu tenho interesse. Eu já escutei muitas brasileiras aqui que têm interesse de ver esse filme e que acho... É um filme que, né, fala um pouco sobre as diferenças sociais do Brasil e agora foi para o Festival de Berlim. Então, assim, é um filme que acho, com certeza, será exposto numa das noites. Não filmes muito... Nós temos o objetivo de trazer alguns filmes mais atuais, assim, né, de uns 3 anos para cá. Então, é isso que nós estamos agora... Por isso que está demorando um pouco mais, porque até o filme poder... chegar até a embaixada, nós temos que, às vezes, entrar em contato com Brasília, pedir para o Itamaraty poder enviar para a gente. Então, assim, enfim, Mulher Invisível, algumas comédias, talvez documentários também, tem um agora que eu acho que já foi lançado, 2015, da Cassia Eller, alguns documentários, filmes, algumas coisas, assim, variadas.
Ok, e conta uma coisa, como que funciona a parte da legendagem? Como que é o processo para vocês botarem as legendas no filme?
Então, a princípio, o Instituto Cervantes cedeu espaço, não é uma sala de cinema, entendeu? Então, não é uma projeção, assim, de cinema, é uma projeção de DVD. O DVD tem que estar numa ótima qualidade, é isso que nós também temos que analisar, é a parte técnica, é a qualidade da exibição. Se o DVD em uma tela grande vai ficar legal, se a legenda, os filmes têm que ter legenda em espanhol, isso é uma coisa que tem que ter. Mas hoje em dia, realmente, todos eles têm, né, a legenda em espanhol.
Ah, mas tá, porque tá em DVD, porque quando você comentou, eu achei que vocês iam exibir em película. Aí, por isso que eu perguntei, porque ia ter que queimar a legenda.
Exatamente, exatamente. Então, assim, seria um processo que não... porque o Instituto Cervantes é DVD, é uma projeção simples, é uma sala simples, não é um, como eu te falei, não é um cinema.
É um cineclube, né? Não é um festival.
Exatamente, é um cineclube.
E vão ser apenas filmes brasileiros, porque como vocês estão fazendo a parceria com o Cervantes, não vai ter uma troca.
Não, também, quem sabe, se tiver um filme interessante, feito por brasileiros, assim, algum filme... espanhol, feito por algum artista brasileiro, sabe, alguma coisa mais alternativa, não tão conhecida, com um tema interessante, acho que também é possível, né, o filme espanhol, entre o espanhol e o português, assim, pode ser um filme feito por um diretor brasileiro, mas o filme é em espanhol, com atores espanhóis, então, assim, também é possível.
E agora, indo mais para o cinema no geral, um gênero de filme que você gosta mais de comédia, de drama, que você gosta de sentar no sofá e assistir?
Olha, eu gosto de um drama, de um romance, assim, eu não sou muito, eu como trabalhei com figurino, então eu gosto muito, assim, de filmes coloridos, filmes felizes, né, esses filmes às vezes muito de guerra, cinza, muito barulhento, assim. Não, quando é um documentário de história, eu acho super bacana. Eu gosto de filmes, assim, por isso eu sempre digo que eu gosto muito dos filmes alemães, que eles têm, assim, uma produção num dorf, num povoadinho, uma coisa simples, filmado muito simples. Eu gosto de filmes assim, mais simples, com uma história legal, com um tema interessante que possa trazer pra gente alguma mensagem, mas eu não tenho assim um gênero. Um romance, um drama, eu gosto bastante, assim, algum filme, documentário de história, eu gosto bastante de assistir documentário, enfim, de história, mas ação, ficção científica não é muito o meu gênero, né?
Entendi. E conta uma coisa pra mim, já teve alguma cena ou algum filme na sua vida que te fez soluçar de chorar?
Olha,
eu tenho uma. Se você contar a sua, conta a minha.
Tem um filme nacional, aquele que é ex-companheiro da cena da Fernanda Torres, eu acho que foi numa cadeira de roda, assim. Um filme antigo, mas eu lembro que aquela cena foi emocionante, mas não foi o mais.
Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Free Willy, quando ele se separa da baleia, eu lembro que eu chorava. Eu chorava, assim, eu chorava. Eu fiquei muito triste porque a baleia ficou sozinha, eles não podiam ser amigos, né? O menino, o Jesse não ia poder viver no mar com a baleia. E eu fiquei muito, muito deprimida com aquilo. E me fala uma coisa, a gente tá falando aqui de novela, né? A China tem muitas novelas,
Tem.
de época e tudo mais. Eu acho bem legal, eu acho que falta um pouquinho legenda em inglês, mas enfim, eu vou falar.
Falta.
Eu queria assistir, mas é difícil achar com legenda em inglês. Eu queria falar aqui de novela brasileira, porque também é um super fenômeno no Brasil, né?
Sim.
Você tem alguma novela que marcou sua vida, que foi a sua novela, assim, favorita?
Olha, eu sou super noveleira, eu gosto sempre de todas as novelas, eu até estava assistindo agora aquela Regra do Jogo, eu assinei aqui um pacote que eu até tinha Globo na minha televisão, mas caiu, não funciona mais, e eu estava assistindo a Regra do Jogo, mas era uma coisa assim, né, passatempo e tal. Odete Roitman, né, que quem matou Odete Roitman, que foi assim um marco para as novelas, aí agora eu estava assistindo a Regra do Jogo, né, com a dupla da Giovanna Antonelli com o Nero, que eu acho super bacana, eles volta e meia fazem coisas. Eu sou bem noveleira, assim, e quando eu acompanho todos os dias, eu tenho que assistir. Algumas da Record eu também achava super legal, não só da Globo, tinha algumas novelas da Record, que eu acho que também são interessantes. Hoje em dia também estão passando bastante as séries religiosas, enfim, que eu não assisto muito, agora estão até fazendo o filme daquela série Os 10 Mandamentos. E
Foi bastante comentado, né?
foi bastante comentado.
E dentro dos atores brasileiros, tem algum ator, alguma atriz que você gosta em particular?
Atualmente, quem está trabalhando muito bem, que recebeu agora o prêmio, é o Alexandre Nero, da Atualidade. Eu acho que ele está fazendo, nossa, um ótimo papel em todos os papéis que ele faz. Bom, Fernanda Montenegro nem se fala, né? Mas ela já é, assim, de um passado, ela é realmente um marco para novela. Da época mais passada, Francisco Coco, né? Novelas interessantes no passado.
Ah, eu tenho, eu também, quando era criança, assistia bastante novela.
Entendeu?
Eu
Então, eu
tenho até.
também.
Eu gosto do. Adoro o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu, pra mim, é o melhor. Que escreve A Próxima Vítima, sempre morre alguém na novela dele, eu adoro.
Vidas Opostas. Foi uma novela da Record, que foi assim, que eu assisti, eu estava na Alemanha, que foi super interessante, assim, eu achei super legal, falava da vida na favela, enfim, do tráfico. É novela que eu gosto, realmente a gente não tem como assistir, porque é tudo em chinês, e vagarinho, estudando chinês, você começa a perceber uma palavra ou outra,
A gente vai fazer a
você começa a
campanha aqui.
reconhecer.
Eu vou até encerrar aqui essa primeira parte da nossa entrevista, com a gente fazendo essa campanha para eles colocarem legenda em inglês nas novelas
Chinesas.
chinesas, porque a gente quer assistir.
Não, e é muito forte a novela chinesa aqui na China, sabe? Eu acho que é uma produção como a do Brasil. Eles, assim, gostam muito da novela, eu já percebi. Você vai em restaurante, sempre tem uma televisão ligada, tá todo mundo focado na televisão. Sempre acontece aquele drama, toda novela tem uma cena de refeição. Isso é uma coisa que eu já percebi assistindo algumas novelas aqui na China. Que a cultura chinesa é bem viciada também em novela, assim, como a brasileira. Uma coisa que diferencia da cultura alemã.
E os figurinos são maravilhosos, né? Você pega essas de
época.
São,
isso é verdade. Uma coisa que eu analiso muito sempre quando eu vejo é o figurino, é o cenário. Como eu te falei, eu gosto de assistir coisa bonita, né?
E na China é o que não falta. Só falta legenda em inglês.
Exatamente, só falta a gente entender, né, o que está acontecendo.
Exato.
Na novela.
Então, Fernanda, muito obrigada aqui. A gente vai encerrar a primeira parte da nossa entrevista e, na semana que vem, a Fernanda volta aqui para o nosso programa e a gente vai falar aqui de alguns projetos culturais que ela está envolvida. Então, o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.